E neste momento, para o programa CBN Tarde de Notícias, nós vamos conversar com o Darcy Piana, experiente na indústria, comércio e serviços, foi eleito vice de Ratinho Júnior ao Palácio Iguaçu. Nós vamos falar sobre a vitória nas eleições, a volta do crescimento do varejo paranaense e também um balanço sobre a trajetória do Darcy Piana à frente da Fecomércio. Primeiramente, muito boa tarde, cumprimentos pelo resultado positivo nas eleições deste ano.
Boa tarde, Vanessa, boa tarde, ouvintes da CBN, pessoal da Tarde de Notícias. Estou à tua disposição para que o ouvinte possa saber um pouco da nossa federação e também do nosso estado do Paraná.
E primeiramente, eu destaco aqui para o ouvinte que Darcy Piana é um empresário, nascido em Carazino, no Rio Grande do Sul. É a primeira vez que o senhor se aventura na política, é isso?
Na verdade, sim. Nossa preocupação, na verdade, sempre foi trabalhar para os nossos negócios, ou seja, as empresas que a gente tem.
Certo.
E depois a gente acaba entrando nas entidades que representam os segmentos que a gente trabalha. Então, depois de algum tempo, eu acabei entrando no Sindicato do Comércio de Veículos e Peças, que me trouxe até a Federação do Comércio do Paraná. Obviamente, além disso, depois eu também fui para o Conselho do SEBRAE, para a Confederação Nacional do Comércio, e isso acaba envolvendo a gente com as entidades para defender os interesses do comércio, de serviço e turismo, que são os segmentos da nossa federação.
Então o senhor quer dizer que indiretamente sempre esteve atrelado à política, seria isso?
Na verdade, uma federação do tamanho da nossa, que representa em torno de 63% do PIB do estado do Paraná, tem mais de 3 milhões de emprego e que tem mais de 540 mil empresas, obriga a gente a ser uma entidade política também.
Isso.
Apesar de fazer o trabalho em defesa dos nossos interesses, interesse do comércio, de serviço e de turismo, mas a entidade não deixa de ser uma entidade política também, porque ela acaba se envolvendo com o governo, com os governos, independe que ela não é política, ela é a política, mas se envolve em função dos interesses que o comércio, serviço e turismo tem dentro da economia do estado e do país. Quer dizer, então, queira ou não, a gente acaba sendo envolvido porque a gente tem que tratar praticamente todos os dias com o governo, quer seja ele municipal, estadual, ou mesmo até federal, para defender os interesses ou pleitear situações que sejam favoráveis àquilo que é a representatividade da entidade que a gente preside. Então, a gente acaba sendo político, sim. Quer dizer, político empresarial, mas não deixa de ser política. Né?
Entendido. O senhor tem um vasto conhecimento na indústria, do comércio e dos serviços paranaenses. O senhor acredita que o seu vasto currículo, ele tem um papel muito importante caso o senhor tenha que assumir o posto máximo ao governo, caso Ratinho Júnior precise se ausentar por algum motivo aqui no estado do Paraná?
Olha, é evidente que o relacionamento que a gente tem em função da presidência que a gente assumiu aqui na Federação do Comércio, deu a possibilidade de conhecimento amplo, não só do comércio, da área de serviço e turismo, que são os três segmentos que a nossa federação representa e tem a obrigação de ajudar e defender, mas também pelo próprio G7, que o G7 são as sete grandes entidades do setor produtivo do Paraná, da qual eu fui coordenador e sou novamente, depois de algum tempo, que foi transferido para outra entidade, mas eu fiquei entre 6 e 7 anos coordenando o G7. E o G7, claro, tem a indústria, tem a agricultura, tem as cooperativas, tem as associações comerciais, como tem a Federação de Transporte e a nossa federação. Então, isso nos permite ter conhecimento de todo o setor produtivo do estado, do próprio país, porque direto ou indiretamente nós temos interesse, porque somos um estado exportador e grande produtor não só da indústria, mas de grãos, da nossa área de carnes e frangos, etc., do agronegócio, né?
Uhum.
Então isso permitiu o relacionamento amplo no estado do Paraná. Claro que isso veio ajudar a nossa campanha, que veio ajudar e que pode ajudar, evidentemente, na medida da necessidade de contribuir, dar a minha parcela de contribuição ao Estado pelo relacionamento, pelo conhecimento, pela amplitude desse conhecimento que a gente teve no Paraná. Então, sem dúvida nenhuma, isso vem ajudar e vai ajudar o Estado e o governo do Ratinho Júnior.
Tá certo. Nós estamos falando a respeito de vices, porque a comunidade hoje está muito mais atenta em vices do que algum tempo atrás, né? O senhor há de corroborar conosco. Por exemplo, nosso atual presidente era o vice, a nossa atual governadora também. E o senhor atribuiria qual principal qualidade de Darcy Piana como vice de Ratinho Júnior?
Olha, falar da gente mesmo é difícil, né?
Tá certo.
Eu não gostaria de fazer isso, até porque isso é uma responsabilidade de quem sofre os efeitos das atitudes que a gente toma como comandante de uma entidade do tamanho da nossa ou okay. mesmo de um governo do estado do Paraná. Agora, o que a gente pode dizer é que a dedicação que a gente tem no comando de uma entidade desse porte, com a responsabilidade que nós temos aqui do volume de emprego, de mais de 3 milhões de empregos, de famílias que dependem disso tudo, da economia do Estado, que grande parte dela passa por dentro do nosso sistema, nos obriga a ter postura de empresário sério, responsável, para comandar isso tudo e dar parcela de contribuição à população e ao Estado que me acolheu. Você mesmo citou aí no início do nosso programa, de que eu nasci no outro estado, nasci lá no Rio Grande do Sul,
isso.
Vim para o Paraná ainda criança para fazer, na época, então, o ginásio científico e fiquei aqui no estado, tenho uma gratidão imensa por esse estado, tudo que eu tenho veio, claro, do trabalho que a gente realizou, mas o estado me ajudou muito, me deu educação, me deu os bens que eu tenho e eu tenho uma obrigação moral de ajudar esse estado e fazer o meu papel de cidadão brasileiro, mas principalmente de ajudar o meu estado. Então, essa postura que a gente deve ter, ela é pautada pela lealdade que a gente tem com o sistema, com a lealdade que a gente tem com uma diretoria séria, responsável. A gente precisa saber escolher os parceiros que a gente tem e eu tenho certeza de que nós vamos levar isso ao governo do estado, junto com o Ratinho Júnior, que é um menino que também tem uma vontade extraordinária de fazer as coisas corretas, certas e está muito preparado. Então, eu acho que a experiência minha, mais a juventude dele, o conhecimento dele, a vontade dele de fazer um grande governo, nós podemos, claro, ajudar muito o nosso estado, o nosso país, fazendo um trabalho sério, responsável, ético, acima de tudo.
Tá certo, fez muito bem a sua autoavaliação aqui pra gente. Senhor Darcy, com relação à sua experiência junto ao desenvolvimento da indústria, o senhor certamente, junto com o Ratinho Júnior, agora até foi anunciado que a transição de governo acontece mais cedo, agora já no próximo dia 19. Quais projetos a comunidade aqui do estado do Paraná pode se centrar nesta dupla? Como o senhor ressaltou, a juventude de Ratinho Júnior e a sua experiência em termos de saúde pública, segurança pública, educação, enfim. O que é que a comunidade já poderá contar em 2019 em termos de projetos?
Olha, resumindo isso, a gente ficaria a tarde toda conversando aqui. Resumindo tudo isso, a gente tem a obrigação de trabalhar muito, com seriedade e responsabilidade. Nós temos a questão da segurança, que a gente tem um plano de criar a cidade da polícia, em congregando aqui todos os sistemas policial, que a polícia civil, a polícia militar, o bombeiro, a polícia federal, o exército brasileiro, tudo num único local para fazer a segurança tecnicamente no estado. Porque nós temos um estado que divide com dois países, que é o Paraguai e a Argentina.
Uhum.
E entra por essas nossas fronteiras a maior parte das drogas e a maior parte das armas e munições que passam pela nossa fronteira. Então nós temos uma obrigação de fazer uma segurança moderna, técnica, científica, para poder dar essa responsabilidade para o nosso país. Quer dizer, então a segurança será tratada com muita responsabilidade. O exemplo está aí do único secretário nosso já apresentado, o general Carbonell.
Isso.
Um homem sério, responsável, foi comandante do nosso 5ª Região Militar, quer dizer, um homem experiente que já esteve comandando o Morro do Borel no Rio de Janeiro, já esteve no Haiti, quer dizer, tem um conhecimento amplo, quer dizer, então é o único secretário apresentado até agora. Mas na saúde também nós temos que providenciar de que esses, principalmente essas pessoas que têm necessidade de tratamentos especiais, que às vezes tem que se deslocar de distância de 600, 700 quilômetros para vir ser atendido aqui na capital, isso é desumano.
Uhum.
Então nós precisamos tratar disso com muito respeito, nós precisamos tratar com dignidade aqueles que trabalham com saúde, mas deveremos fazer um trabalho muito sério na saúde para melhorar a saúde no nosso estado. É da mesma forma com os investimentos necessários para o estado, como rodovias que venham do sudoeste aqui, que passa por Pato Branco, Palmas, uhum, União da Vitória, que vem até o nosso porto, trazendo a economia de uma região rica que está faltando transporte mais eficiente. Da mesma forma, do nosso norte pioneiro, de Cambará até Castro, da onde já tem segunda pista, quer dizer, para melhorar os investimentos nessa área, para melhorar o padrão de vida nessas regiões que hoje têm problemas que não são iguais às demais do nosso estado, como o caso do oeste de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa e tal. Então são áreas fundamentais. A indústria, nós precisamos industrializar os produtos que nós vendemos hoje a granel, que nós vendemos hoje industrializados, para que dê mão de obra, que tenha valor agregado. Quer dizer, temos um trabalho muito grande, muito sério, para fazer no estado. Preparar esse estado para daqui 20, 30 anos, um planejamento estratégico no estado que, uhum, nós não temos. Quer dizer, quais são as rodovias, as ferrovias que nós precisamos para daqui 10, 12 anos. O nosso produto rural, o produto do agronegócio, a nossa agricultura dobra de produção a cada 10 anos. Quais são as rodovias que nós precisamos duplicar? Quer dizer, tudo isso precisa ser feito, uhum, para deixar esse estado preparado para as gestões futuras e que seja benefício da população do Paraná. Nós temos competição internacional, nós temos que reduzir custo do transporte dos nossos produtos do interior para o porto. Nós precisamos de melhoria do nosso porto, quem sabe um segundo porto em Pontal. Quer dizer, tem muita coisa a ser feita, que nós temos aí planos extraordinariamente preparados para ser colocado em prática a partir do dia 1º de janeiro. Claro, agora com o dia 19 desse mês,
isso,
com a abertura da governadora Cida, antecipando a transmissão de comando do estado, nessa transição que será feita, que vai nos ajudar muito a saber em que estado nós vamos receber o estado, para que a gente possa colocar em prática o nosso plano de governo, que foi, evidentemente, apresentado à população, cujo resultado foi essa extraordinária eleição que aconteceu, com essa diferença de votos que nós obtivemos. Claro que foi transmitido isso à população, e a população soube entender o nosso trabalho, a nossa preocupação com o crescimento do estado. Então, eu acho que tudo isso colocado em prática vai ser em benefício do povo do Paraná.
Ok, eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui conosco e falar um pouco sobre o varejo paranaense. Qual seria a expectativa do senhor em relação à contratação de mão de obra para este fim de ano? Podemos ficar otimistas, ao seu ver?
Claro que a gente sempre tem, nesse período do ano, a mão de obra temporária.
Uhum.
E este ano é talvez um pouco melhor do que o ano passado. A expectativa, claro, que de um novo governo federal, de novo governo do Estado, com o país tendo aí umas mudanças de pessoas, principalmente no comando dos estados, nessa transformação política que houve, quer dizer, há uma esperança muito grande da população. Isso é bom para o comércio, é bom para a área de serviços, porque isso dá um alento ao comércio, principalmente, para ter um movimento melhor agora, nesse final de ano. Então, a gente tem uma expectativa, na pesquisa que foi feita, em anos anteriores nós chegamos a ter aí 60, 70 mil contratações, o ano passado foi muito menos do que isso, mas este ano nós devemos chegar aí em torno de 20 a 22, 23 mil pessoas, quer dizer, não é o ideal, mas já é um grande começo de uma arrancada que com certeza virá nos próximos anos aí, com a esperança de um grande governo federal e de a gente trabalhar seriamente no estado do Paraná. Então, temos aí, digamos assim, uma expectativa boa para ter um crescimento razoável nesse final de ano.
O senhor diria que houve, então, uma evolução em termos de economia e de comércio aqui para o Paraná?
Olha, nós temos uma economia muito forte no estado. A nossa produção agrícola, em função do preço do dólar, quer dizer, ou seja, o volume de exportações tem dado, uma performance ao estado acima de outros estados brasileiros. Então, isso não é o que acontece na maioria dos estados brasileiros. Então, o Paraná tem um privilégio em função do seu agronegócio ter essa performance, essa produtividade que nós temos aqui, cooperativas que estão fazendo um trabalho extraordinário. Então, isso ajuda, porque entra recursos no estado. Agora, com a liberação do 13º, do salário do mês de novembro, do mês de dezembro, quer dizer, são três salários em dois meses.
Isso.
Ou seja, praticamente um mês, porque ele recebe o mês de novembro no final do mês, ele recebe o 13º e recebe o mês de dezembro junto. Quer dizer, então isso nos traz a expectativa desse crescimento na área do comércio no final de ano. Quer dizer, então, somado àquilo que já existe de negócios que são realizados no interior do estado, principalmente nas regiões do oeste, do sudoeste, do norte, norte velho, norte novo, com a produção do agronegócio, nos permite dizer que nós vamos ter um Natal melhor do que o ano passado, com certeza aí em 6% ou 7% acima do que nós vendemos o ano passado.
O senhor apontaria a inflação como a principal vilã para o comércio atualmente?
Eu dizia que o grande vilão do comércio hoje, não só do comércio, mas como um todo do país, é a nossa crise política que existe no país. Ninguém pode esquecer isso, embora nós já tivemos uma eleição no Brasil inteiro, que aí vem aquilo que eu acabei de dizer da esperança do povo brasileiro, mas a grande problema é uma crise política sem precedente na história do Brasil. Junto com ela, nós tivemos uma crise financeira extraordinariamente grande, e aí a crise ética, que ou seja, três crises ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos isto numa única vez. Quer dizer, isto causou um estrago extraordinariamente grande no país inteiro. Quer dizer, o Paraná não é uma ilha isolada, também teve os seus problemas sérios, um pouco melhor do que outros estados brasileiros, mas tem também o reflexo dessa crise. Quer dizer, então, eu acho que agora, com a esperança de um novo governo, não só no estado, mas principalmente no país, com a expectativa que o povo tem de uma melhoria de gestão, com a crise política sendo debelada em função da eleição, da vontade do povo, mas a esperança que tem, e com esse clima favorável, com essas esperanças, você já começa a imaginar que os investimentos estão voltando. Ou seja, as pessoas começam a comentar de que vai investir, com isso vai permitir contratar mais gente, dar mais emprego. E é o que nós precisamos, que tenha gente trabalhando, gente recebendo salário, que tendo ganho vai gastar de se gastar, gasta começando pelo comércio, que vai pedir para a indústria produzir, que a indústria pede para a matéria-prima, quer dizer, forma um ciclo vicioso econômico favorável para todos nós.
Tá certo. Para nós finalizarmos, a alta de gastos do setor, como por exemplo a energia, pessoal, combustíveis, todo dia nós temos um anúncio, ora aqui, outro lá. Tem afetado os negócios ao seu ver?
Claro, você vai estar gastando mais em gasolina, óleo diesel, você está gastando mais na tua energia elétrica da tua casa, da tua geladeira. Por mais que você faça economia, ela cresce o custo dela dentro de casa e esse custo sai do consumo de todo dia, ou seja, as pessoas passam a ter que gastar isso com aquilo que é o principal dele, que é a sobrevivência, que é o seu aluguel, que é o condomínio, que é a luz, que é o combustível, que é o preço do ônibus e assim por diante. Quer dizer, então, isso tudo tira dinheiro da compra de mercadorias, quer dizer, ou seja, deixa menos possibilidade de aquisição de produtos em cima desse crescimento do gasto, principalmente do poder público, que tem gastado mais do que arrecada e que tem causado a inflação e que prejudica todos nós. Quer dizer, então, agora, com os investimentos que voltarão, com certeza, graças à esperança de uma eleição que trouxe de novo a população do país, esses investimentos ajudarão a aumentar a capacidade de trabalho, de emprego, e com certeza essas pessoas recebendo vão gastar, porque hoje nós temos aí 12 milhões, um pouco mais, um pouco menos, de gente que não está trabalhando, e que aqueles que estão trabalhando hoje estão segurando os seus recursos em função da inflação, dos gastos, como nós dissemos aí, de combustível, de energia, de transporte, etc. e tal. Então, a hora que isso tiver um equilíbrio, esse dinheiro virá para o consumo, e o consumo, com certeza, vai voltar ao ciclo produtivo e os pedidos vão surgir nas fábricas e o comércio vai se beneficiar disso também.
Tá ok. Ouvimos para o programa CBN Tarde de Notícias, Darcy Piana, economista formado pela PUC Paraná e contador formado pela Universidade Federal do Paraná. Foi eleito vice de Ratinho Júnior ao Palácio Iguaçu para 2019. Além disso, seu currículo traz a presidência do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios do Paraná, fundador e primeiro presidente da Cooperativa de Crédito do Sincompé e presidente do Conselho da Paraná Cidade. Também exerceu a Superintendência Regional da Companhia de Financiamento da Produção do Paraná, além da presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE aqui do Estado, além de outros cargos de gestão e liderança. Agradecemos imensamente a sua participação e, só para descontrair aqui, o senhor também tem ligação com o mundo do futebol, não é mesmo?
É, na verdade, eu fui presidente do meu querido clube do coração, o Paraná Clube. E eu costumo brincar com meus amigos dos bons tempos em que eu fui presidente, que a gente sabia que ganhava, a gente só ia ao jogo para saber de quanto.
Certo.
Lamentável, hoje eu sofro bastante pelo meu clube, que não está bem, mas um dia desses, a gente sempre diz que futebol é que nem vestibular, tem todo ano, quem sabe o ano que vem seja o nosso ano de novo, né?
Segue o time do coração, o Paraná Clube?
Isso, é o time do coração, sim.
Eternamente.
Eternamente.
Tá certo.
Você pode ver que as pessoas mudam de mulher, mudam de carro, etc., mas não muda de time, né?
Tá certo. Senhor Darcy, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Sucesso ao lado de Ratinho Júnior.
Eu que agradeço, Vanessa, a vocês, ouvintes da CBN, da Tarde de Notícias. Eu agradeço imensamente a oportunidade e quero desejar a todos vocês, principalmente os comerciantes, prestadores de serviço da área de turismo que nós representamos, o otimismo que nos dá a possibilidade de uma mudança de governo e que a gente possa ter aí um final de ano com melhores condições que tivemos até agora. Então, obrigado a todos.
Obrigada e até uma próxima oportunidade. Fazemos o convite aqui publicamente para que o senhor visite a CBN Vale do Iguaçu aqui de União da Vitória quando vier à nossa cidade. Combinado?
Combinado. Eu aviso a hora que chegar aí, tá? Um abraço a você, viu?
Tá certo. Um grande abraço ao senhor.